Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, vamos falar de especialidades na veterinária que promovem qualidade de vida aos animais. Hoje, você vai conhecer como funciona a dermatologia veterinária. O assunto também foi destaque na quinta edição da revista Pet Serra, que já está circulando na Serra Gaúcha e no Vale dos Sinos. Quem ilustra a capa da edição da revista é a Dermalove, o primeiro consultório que trata exclusivamente dos problemas de pele e ouvidos de cães e gatos na Serra Gaúcha. As principais patologias dermatológicas que acometem os animais, os cuidados com a pele e as orelhas dos pets, a história de pioneirismo e inovação da Dermalove e a paixão da médica veterinária Mônica Cabral pela dermatologia veterinária são os temas. Mônica é entrevistada também do programa de hoje. Acompanhe.
Oi, Mônica, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia. Muito obrigada pela apresentação, amei.
Muito certinha, né? Eu tô com a revista aqui na frente. Deixa eu mostrar para as pessoas aqui na câmera. Dá para ver.
Que legal.
É muito bacana, eu li a matéria, é realmente apaixonante a gente conhecer como funciona, né, o lado por detrás do balcão de uma profissão. Achei muito bacana tudo que acontece. E algumas coisas a gente já mais ou menos imagina, né, sobre patologias, alergias, a coceirinha de pele que alguns bichinhos têm, mas a gente nem imagina toda a gama de possibilidades que a dermatologia traz para o universo pet. Mônica, e é isso que a gente quer saber, como a dermatologia animal funciona?
Bom, então assim, a dermatologia veterinária hoje, a nível mundial, né, de cada, provavelmente, 10 pacientes que são atendidos em uma clínica veterinária, 6 pacientes têm problema dermatológico. Então, essa é uma realidade dos nossos pets, né, principalmente ali cães e gatos, né. E por que que isso é uma realidade tão presente na vida da medicina veterinária e das pessoas que têm cães e gatos em casa? Porque normalmente essas doenças dermatológicas mais comuns, e aí a gente fala das doenças alérgicas, elas estão relacionadas a fatores genéticos. Então, normalmente, isso vem já de outras gerações de cães, né? E a gente vai fazendo uma seleção genética desses cães e desses gatos que a gente quer, que eles sejam pequenininhos, que eles sejam bonitos, que eles sejam calmos, tranquilos, né? A gente faz toda uma seleção genética desses pacientes e junto disso vem problemas hereditários e aí vem as doenças alérgicas, né? Então, justamente é por isso que é tão comum esse problema, né? E a dermatologia veterinária, ela é uma especialidade realmente apaixonante. Por quê? Porque a gente consegue trazer qualidade de vida para os pets que têm problemas, né?
Mônica, eu fico me perguntando quais são as principais patologias, para além daquelas que a gente mais conhece de forma mais tradicional, as coceirinhas de pele, as questões mais sazonais. Deve ter um universo aí. Conta pra gente quais são essas patologias mais conhecidas.
É um mundo, realmente, né? Então, quando chega um paciente no consultório, e quem tem cão em casa, deve ver, eu acho que o sintoma mais comum é lamber as patas, né? Lambe entre os dedos, lambe patinha, coça a orelha, coça a boca. E aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas isso é comum, porque o shih tzu, ele se coça. Mas não é porque é comum que a gente tem que tratar isso com naturalidade e não fazer nada a respeito. Então, quando a gente tem um paciente que chega no consultório lambendo as patinhas, não é simplesmente dizer que é alergia, é investigar a causa. Porque existem muitas causas que podem causar as coceiras. Então, assim, a doença alérgica mais comum dos cães é a dermatite atópica. Mas, por exemplo, alergia picada de pulga, carrapato, pode causar coceiras, as alergias alimentares, né? Então, o prurido, a coceira, é o que a gente vê mais no consultório. E existe uma outra condição, que é a otite, que é a inflamação das orelhas, né? E, às vezes, o tutor ele não relaciona a otite a um problema dermatológico, porque na medicina humana a gente trata a otite com o otorrino, né? Na medicina veterinária, quem trata a otite é o dermato. Por quê? Porque, normalmente, os fatores de orelha estão relacionados à doença alérgica. Então, se a doença alérgica, por exemplo, esse cão tem dermatite atópica, e a gente não controla a doença dermatite atópica desse cão, ele vai ficar fazendo otite de repetição. Por isso que é tão importante a gente fazer os diagnósticos complementares, né? Os diagnósticos de triagem, os exames de triagem, para que a gente possa, então, fechar um diagnóstico definitivo e tratar esse paciente com o que existe de melhor aí na dermatologia veterinária, né?
Aliás, a dermatologia é uma das áreas, né, da medicina, que sempre instigam bastante, até porque tem algumas coisas que são conhecidas e algumas coisas que vão surgindo conforme a sociedade, né, se modifica, os costumes, hábitos e costumes. E, obviamente, a mesma coisa no universo, né, dos pets. Por exemplo, dentro do universo pet, a dermatologia atende mais do que cães e gatos, que outros animais já conseguem ser atendidos por essa especialidade veterinária também?
Então, na realidade, todos os animais têm problemas dermatológicos, né? Isso é fato. Mas o que chega no consultório para nós é cães e gatos. Mas o veterinário que trabalha com dermatologia, ele consegue atender todas as espécies, né? Por exemplo, eu atendo cavalos às vezes, né? E queridos dos cavalos, eles são tão alérgicos quanto os cães, né? E a gente também tem que ter diagnóstico do porquê que o cavalo se coça, do porquê que ele fica tão irritado, se esfregando na cerca, se esfregando nas árvores. Por quê? Porque ele também tem doença alérgica, né? Então, hoje a dermatologia veterinária, ela forma o veterinário para atender todas as espécies. Mas essa é uma realidade ainda pouco conhecida, né? Tanto hoje, isso, claro, isso já está mais... as pessoas já conseguem entender que, ah, meu cachorro está com problema dermatológico, eu vou procurar um dermato. Mas as outras espécies ainda, normalmente, quem trata são os médicos veterinários daquela área, né? Mas isso, ao longo do tempo, isso vai mudando, com certeza.
Como nasce a Dermalove?
Ai, a Dermalove é o amor da nossa vida. Então, assim, eu me formei em Pelotas, né? E vim para Caxias do Sul há uns 14 anos atrás. Vão fazer 14 anos que eu moro aqui. E aí, eu comecei a trabalhar com clínica geral e fazer dermatologia veterinária. Né, e trabalhar com dermatologia veterinária, que sempre foi uma coisa que eu gostei. Eu fiz pós-graduação em clínica, fiz pós-graduação em dermatologia, porque é uma área que me chamou muito a atenção, em função da rotina, em função da proposta mesmo da dermatologia. E há mais ou menos uns 7 anos atrás eu conheci o Ramon, meu marido hoje, e a gente começou a trabalhar juntos, né? O Ramon começou a me ajudar e começou a otimizar o meu trabalho, enfim, melhorar todo o sistema, né? E há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a gente começou a melhorar ainda mais o sistema e melhorar o atendimento, e aí o Ramon criou o nome Dermalove, né? E aí, quando ele me mostrou esse nome, assim, no computador, eu até me emocionei, né? E aí ele falou, Mônica, isso é a tua cara, porque tu é muito apaixonada pela dermatologia e pelo que tu faz. E aí nasceu a Dermalove. E aí a Dermalove foi amadurecendo, a gente foi crescendo, estudando cada vez mais. E aí, no ano de 2019, né, o Ramon falou, olha, Mônica, a gente tem que ter o nosso consultório, porque a gente precisa oferecer o nosso atendimento, a gente precisa ter um atendimento completo, né, que a pessoa tenha uma experiência completa do atendimento da Dermalove, não só dentro do consultório. E aí, em 2019, o Ramon me convenceu a abrir um consultório de dermatologia veterinária em Caxias do Sul, que não deixa de ser muito inovador, né, porque... No Rio Grande do Sul, acho que em Porto Alegre, deve ter um ou dois consultórios de dermatologia só. E aí, em 2019, nós nos organizamos, compramos todos os equipamentos, tudo, alugamos a sala. E aí, em janeiro de 2020, nós abrimos o consultório da Dermalove, né, em Caxias do Sul.
Mônica, fiquei curiosa de saber, além da questão do exame clínico, né, que pode formar diagnóstico sobre patologias dermatológicas, que outras possibilidades a dermatologia veterinária oferece para formação de diagnóstico? Tem exames, por exemplo?
Sim. Existem exames complementares. Então, assim, por exemplo, o paciente chega com um problema dermatológico, existem os exames de triagem que nós realizamos dentro do consultório. Então, a gente faz citologia da pele, citologia do ouvido. Para que, que isso serve? Para me mostrar se esse paciente tem algum tipo de infecção, por exemplo. Não adianta só eu dar um corticoide para o cachorro parar de coçar se ele tem uma infecção, se ele precisa tomar antibiótico, se ele precisa tomar antifúngico, né? Depois a gente tem o tricograma, o micológico, a cultura fúngica. Então, são exames de triagem que a gente sempre faz no consultório. Existe a possibilidade, caso esse paciente precise, de fazer uma biópsia, né? Isso é um exame de rotina. Não são todos os pacientes que vão precisar de biópsia, mas quando as lesões forem características para isso, a gente faz a coleta. A gente também tem a possibilidade de sempre fazer exames complementares, exames de sangue, por exemplo, porque existem alterações dermatológicas que estão relacionadas a doenças sistêmicas, a doenças dentro do paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem uma doença hormonal, ele pode ter problema na pele, né? E aí eu estou tratando a pele, mas eu preciso tratar a parte endócrina dele também. A ecografia abdominal, que a gente utiliza, e agora a gente tem... Agora não, mas já fazem 2 anos, né? Nós realizamos um exame que se chama otoendoscopia. Esse sim é um exame inovador. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós somos os únicos que temos esse equipamento. E ele é o exame capaz de diagnosticar a causa das otites de repetição em cães e gatos. Então, aquele paciente, por exemplo, aquele cãozinho, aquele gatinho, que tu trata a otite volta. Trata a infecção no ouvido, essa infecção volta. Começa a fazer o tratamento, parece que não responde, existe uma causa de base. Então, esse equipamento, ele filma lá dentro da orelha do paciente e vê o que, que tem lá. Se é só inflamação, se é infecção, se é um nódulo, se é um pólipo, se esse paciente precisa de procedimento cirúrgico, se eu precisava só tirar aquele monte de cera que tem lá dentro da orelha desse paciente. Então, esse é o exame referência mundial para fechar esse diagnóstico. Esse foi um grande sonho nosso também e conseguimos realizar. E aí esse exame a gente oferece também para os colegas veterinários que têm um paciente com otite e que não sabe mais o que vai fazer, parece que não responde mais ao tratamento. Então a gente vai até a clínica do colega e realiza esse procedimento.
Entendo. Mônica, eu fiquei aqui me perguntando sobre as questões comportamentais ou como a vida moderna interfere, né, no surgimento ou não dessas patologias dermatológicas nos animais. A gente sabe que talvez a medicina veterinária ela avançou um pouquinho mais para animais que normalmente fazem parte de rebanhos ou produção alimentar ou fazem parte de um sistema mais organizado. Mas o pet doméstico, né, essa relação afetiva também vem crescendo muito, é uma tendência no mundo todo. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre as diferenças de atuação em uma coisa e nessa que é mais comum, que é a doméstica, mais afetiva, se está avançando, se já temos maturidade para ter plano de saúde veterinário, para ter especialidades como a dermatologia e outras que estão surgindo para os animais, levando em conta que eles são membros das famílias, né? E também sobre essa questão de comportamento, sociedade moderna versus patologias.
É, então assim, esse é um assunto bem interessante, tá? Comportamento animal é uma das coisas que hoje são muito estudadas, né? Então, a gente fala de bem-estar animal para grandes animais, isso é conversado demais em congressos, na faculdade, e na questão de pequenos animais, o que acontece, né? O que a gente vê no consultório? Às vezes, a gente enxerga um cãozinho tão ansioso quanto a família, né? Por quê? Porque eles convivem demais com ele, com as pessoas, né? Então, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, ah, Mônica, o meu cachorrinho que lambe as patas, isso é só ansiedade? Na realidade, isso é doença alérgica, mas o processo de ansiedade pode piorar essa condição. E eu vejo muito isso no consultório, porque o que as pessoas fazem? Elas compram um cachorrinho e às vezes elas não têm, por exemplo, tempo de passear com esse cachorro na rua. O cão, ele precisa de estímulos, né? Ele precisa de passeios, ele precisa de brincadeiras, né? E às vezes as pessoas não têm esse tempo. E aí, com o passar dos dias e os meses e os anos, esse paciente, ele pode começar a desenvolver distúrbios de comportamento, sim. De, por exemplo, lamber as patas o tempo inteiro e ele não tem doença alérgica. Ele está extremamente ansioso porque ele está frustrado, ele está trancado dentro de casa, né? Existem as dermatites psicogênicas na veterinária, em cães e gatos, e que depois que a gente exclui todas as doenças alérgicas, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Eu tenho uma paciente, a dermatite psicogênica, a gente sempre pensa nela, né? Mas na maioria das vezes a gente vê mais as doenças alérgicas. Mas eu sempre gosto de contar a história de uma paciente, uma dálmata, que eu fechei o diagnóstico de dermatite psicogênica. Ela fazia feridas longas, assim, grandes, em membros anteriores, né? E aí, toda vez que o pai da família ia viajar, ela fazia grandes lesões, ela fazia grandes feridas nas patas. E aí a gente fez todos os diagnósticos diferenciais de doenças alérgicas, tudo. E aí essa paciente hoje, ela toma medicação antidepressiva. Por quê? Porque ela sente falta desse pai, ela sente falta dessa pessoa, da família, né? E aí, com a medicação correta, esse quadro foi controlado. Então, assim, sim, existem as dermatites psicogênicas, as dermatites por estresse, mas a gente precisa fechar um bom diagnóstico para a gente poder dizer que é isso, né?
Interessante. Mônica, para fechar, queria te perguntar, assim, na verdade, não é perguntar, é te propor um desafio de você dar algumas dicas que todo tutor pode fazer em casa para evitar patologias dermatológicas, desde a questão do banho, cuidado de limpeza com as orelhinhas, né, dos pets, essa questão da caminha, quantas vezes troca, se não troca, se deixa úmido, se não deixa úmido, porque são dúvidas comuns que todo mundo tem, né?
Olha, então assim, a principal dica, tá? A gente viu nesse último ano que todos estamos limpando mais a casa e passando mais produtos em casa em função desse ano, né? Desse último ano que nós passamos. Então assim, o excesso de produto de limpeza, claro que ele é bom, ele deixa a nossa casa limpa e a nossa casa protegida. Mas às vezes, a gente tá passando o produto de limpeza e o cão tá lá caminhando em cima e eu brinco que ele tá lá saracoteando em cima, né? Então, assim, no momento que esse cão, o gato, ele tem acesso a esse produto de limpeza que ainda está úmido, isso pode causar uma dermatite de contato, tá? Então, limpem a casa, tirem o cãozinho e o gatinho do ambiente. Quando tudo estiver seco e arejado, ele volta para o ambiente para ter contato. Lembrem que a gente usa sapato, né? Eles não usam sapatinho, eles pisam com as patinhas. Então, esse produto pode irritar e fazer uma dermatite. A outra dica que eu dou é sem perfumes, né? Cães e gatos não nasceram perfumados, então eles não precisam de perfumes. Ração de boa qualidade é o suficiente para manter o paciente, o seu cãozinho, o seu gatinho bem alimentado e bem nutrido. Não tem necessidade de ficar dando comida, de ficar enchendo ele de petisco, de fruta, de isso, daquilo. Não tem necessidade. Quanto mais alimentos extras a gente oferece para esses pets, maior é a tendência deles de desenvolver problemas dermatológicos, problemas gastrointestinais. Então pode segurar a mão aí, escolhe uma ração de boa qualidade e deu, tá ótimo. E a última dica é com relação à frequência de banhos, tá? Não existe uma frequência ideal de banhos, existe aquilo que é melhor para o seu pet. Por exemplo, o teu cachorro não tem problema dermatológico, mas tu quer dar banho nele três vezes por semana, tu vai desenvolver um problema dermatológico nele. Ah, Mônica, mas o meu cachorrinho tem problema dermatológico e o veterinário recomendou dois banhos por semana. Beleza, faz os dois banhos por semana, mas com recomendação médica. O ideal, por exemplo, tu tem um cãozinho que dorme na tua cama, passeia todos os dias na rua, é banho semanal, isso sem dúvidas, tá?
Tá certo, então, Mônica, muito obrigada pela entrevista e, obviamente, né, eu queria que você deixasse aí as redes da Dermalove para quem quiser seguir, né, enfim, os acessos à Dermalove.
Tá, eu que agradeço a oportunidade, adorei, me chama sempre.
Combinado.
Olha só, quem quiser encontrar a Dermalove, então no Instagram a gente tem o Dermalove, Dermatologia Vet, o Facebook também tem o Dermalove, Dermatologia Veterinária. Quem quiser agendar uma consulta, o nosso WhatsApp é 549-9153-9413. Estou à disposição, que precisar é só chamar.
Mônica, obrigada, viu? Um forte abraço, uma ótima semana para você.
Obrigada, beijo para todo mundo.
Você ouviu a médica veterinária Mônica Cabral. A quinta edição da revista Pet Serra também traz artigos assinados por especialistas reconhecidos em suas áreas de atuação, além de dicas, curiosidades e conteúdos relevantes para tutores, médicos veterinários e a cadeia Vet e Pet, como a matéria sobre adoção responsável e outra sobre pássaros como pets. A revista já está disponível nas versões impressa nos pontos de distribuição na Serra Gaúcha e no Vale dos Sinos e na versão digital no site www.revistapetserra.com.br. E no próximo bloco, veterinária explica como é feito o check-up de animais de grande porte no zoológico da Universidade de Caxias do Sul. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já. Música.